Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Então, eu acho, eu entendo que é mais uma cultura de consumo do que, de fato, uma necessidade de grana.
Uhum.
Porque a partir do momento que você começa a comprar melhor, você começa a ter um melhor uso das suas roupas. Eu falo por experiência
E tem a
própria.
questão da temporalidade também, né? Eu acho que se as marcas que trabalham com produtos sustentáveis investissem em modelos atemporais, né? É, por exemplo, o tricô, uma coisa que todo mundo usa, a calça jeans, mas em modelos atemporais que não sigam necessariamente a tendência do ano, a gente tem uma roupa que tem alta durabilidade, que é sustentável, né? E se você for botar na ponta do lápis uma blusinha da China, ela vai te durar o quê? 2 meses antes de soltar fio, de soltar botão, de começar a puir, juntar bolinha. E uma blusa, às vezes, que vai custar 300, ela vai durar 5 anos, 6 anos. Então, na ponta do lápis é muito mais
Claro,
barato
é.
e você tem uma maior usabilidade,
Com certeza.
né? Então eu acho que talvez tenha mais a ver com esse trabalho que você faz, que é de educar.
É, verdade. Já me senti feliz, tô ajudando. Mas até é interessante isso do tempo, né? Em sala de aula eu faço essas provocações, assim, e tento. Também não quero deixar a pessoa culpada, porque a pessoa culpada, ela não reage, né? Então, mas eu brinco assim, né? Ah, uma roupa que vocês acham que está durando bastante. Uma aluna falou 3 anos. Você falou 5. Eu tenho roupas de 20
Eu
anos.
Sim.
Eu
tenho de
também.
mais de 10,
É, então, né? É, quando vem lá dos anos 60 e 70, elas duraram até hoje, porque eram melhor feitas, né?
Feitas com esmero.
É.
Né, tudo era melhor, né? O
É.
tecido era melhor, enfim.
Até a música era melhor.
Não, mas tanto que a gente vê a cultura agora ascendendo, subindo muito, né? Todo mundo agora tá hypado comprar em brechó, né? E é uma coisa que é acessível e tem peças incríveis
Tem, e
mesmo.
eu acho assim, isso é uma coisa legal até das pessoas prestarem. Tem muita gente que eu já ouvi dizer assim: eu não compro em brechó porque eu não sei a energia que vem nessa roupa. Gata, eu trabalho com energia.
É só
Vamos
limpar.
começar do zero. Limpa, lava com sal e tá tudo sob controle, a energia vai ser toda tua.
Bota no sol,
Bota no sol,
né?
né?
Pronto.
É, e tem hoje tem brechós para todos os bolsos, né?
Tem,
Inclusive para
certeza.
high society existem aqueles brechós, assim, eu usei 2 vezes meu casaquinho de não sei o que, não quero mais. Continua sendo caro, mas é circular. Então, eu acho muito legal isso, que a gente tem hoje todas as escalas de brechó, em todas as áreas da moda, e a questão dos aluguéis, que você falou, que eu particularmente acho sensacional.
Eu também
Sim,
gosto.
e essa coisa da energia tem um meme, né? E a energia da criança que está costurando sendo
Exato,
explorada,
é o que eu sempre falo. A energia do
né?
que você come, você não pensa, da exploração, você não pensa, da pobrezinha que está lá chorando em cima da tua roupa. Né? Então,
Exatamente.
melhor você pegar. Vai que pega a nossa energia.
É.
Olha que delícia!
Não, eu acho incrível essa cultura de brechó, até porque dá para customizar, né? Você falou um pouco de customização, você falou da Lisa Simpson, incrível.
Sim.
Saudosa, em Curitiba, inclusive. É, essa coisa do refazer. E daí eu vejo um movimento, não sei se é a bolha que eu sigo de moda, que é esse movimento de uma moda que ela não é mais o padrão, né? Porque antes tinha essa coisa, ah, a tendência do ano é essa. Você via todo mundo assim. Hoje, eu vejo, pelo menos, não sei se são os meus olhos que estão atentos para isso, as pessoas usando de tudo o tempo todo e misturando muitas tendências. Você acha que tendências que foram passadas, ou enfim, você
Ah, eu
acha
acho
que
que
isso é um
tudo volta,
movimento
né?
assim, uma tendência da moda?
Eu entendo isso que você está falando. Eu também percebo umas pessoas mais soltas com
É,
relação
tipo,
à
ai, não
tendência.
é
Isso acho
assim,
que foi
a
um
cor do
benefício
ano.
pós-pandêmico.
Você acha?
Pode
Acho, porque estava todo mundo no
ser, mas.
moletom e tênis, né? Todo mundo preso na roupa de casa. E aí não quero nunca mais voltar a usar roupa desconfortável. Pouquíssimas pessoas tinham saudade, né? Da mini saia, do salto alto, né?
É, quando eu estava fazendo mestrado, era 2007, tinha muito essa fala da pluralização da moda, porque a gente tinha vivido em 2000, Nos anos 2000, ali teve uma abertura de mercado e entraram muitas marcas no Brasil, até que faliram várias marcas de streetwear, inclusive que eu tinha trabalhado, por causa de uma concorrência forte, principalmente dos Estados Unidos. E sabe que Estados Unidos entra arrombando
rasgando
a porta, né?
É.
Vem lá um grupo Billabong.
Qualquer área, né? Em qualquer mercado ele vem.
Então você vai vender a minha marca e eu já te dou mais 3 marcas, mas você tem que parar de vender essas marcas daqui. Uh-huh. E eu te dou um banner, a fachada, né? Igual a Ambev faz com os refritos. Tá, daí entrou muita marca, entrou a tal da globalização e tinha esse debate de saturação ou não da moda, a galera tá igual, não tá. Daí veio essa percepção de uma maior pluralização, apesar de uma economia enfraquecendo, uma galera um pouco mais livre para se vestir, até a mistura de estilos, às vezes, uhum, contraditórios do que se achava que era no passado.
Terninho e tênis.
Isso,
né?
Mais ou menos por
adoro
aí.
Essa tendência do tênis.
Amo.
Amo. Deus, a melhor coisa.
E acho que a internet... Daí veio também uma onda de trend. Eu acho que parou um pouco. O pessoal muito preocupado do que a pessoa fala, o que eu posso usar ou não. Mas acho que agora tá, a própria internet está fazendo alguns jovens, tipo nós, não ligarmos muito para o que os outros pensam em termos de corpo, de estilo.
É, e eu vejo uma preocupação maior até em termos de comportamento do que da vestimenta em si. Por exemplo, eu gosto disso, como que eu uso isso sem ficar vulgar? Né, ou parecer mais elegante. Eu vejo que essa é uma tendência das pessoas terem uma preocupação maior com a sua apresentação como um todo do que com uma peça de roupa em específico. É. Por isso que eu acho sempre que a temporalidade ela é rainha. É. Né, por exemplo, calça jeans e camiseta. Não sai. Desde o dia que existe, até hoje se usa. Às vezes com blazer, às vezes com uma jaqueta, às vezes com casacão. Hora de tênis, hora de escarpã. Mas sempre tem a calça jeans e camiseta.
Sim.
Né?
A moda, né? Ultimamente ela tem trazido a tua autenticidade, o que você falou no programa passado, né? Ela tá refletindo a autenticidade individual e isso eu acho que é um movimento bem potente, assim.
E vamos
tá
combinar rolando. Que é super esquisito quando você vê uma pessoa que você tá acostumado há anos, ela tá ali na sua calça jeans e camiseta, um belo dia ela aparece num tailleur com um paetê, com qual. Vai fantasiada onde?
Temos um apoio hoje, olha, nós estamos muito, muito maravilhosos. Companhia do Empadão. Du, fale mais, porque é um apoio que você conhece.
Exato.
Quero que você fale.
Gente, eu sou
como
consumidora da Companhia do Empadão. O senhor Romildo é a pessoa que faz as entregas normalmente, assim, porta a porta, e eles também têm entrega direto em casa. E a esposa dele, a Fátima, é quem faz as receitas. Eles têm um cardápio maravilhoso. Eu vou deixar nos stories o cardápio, uhum, tá? Eles têm um cardápio em PDF, dá pra pedir e receber em casa. Uhum. Ainda você combina lá com a dona Fátima o dia, o melhor horário, uhum, e tal. Dependendo da quantidade, inclusive, não se paga taxa. E hoje eles mandaram pra nós o carro-chefe, que é o empadão de frango. E o fricassê. Gente, eu vou até comer na cara de vocês. Ó.
Gente, comi. Elas me ofereceram, tá? Que eu tô de aparelho.
Márcio, quer?
Acabei de comer.
Enquanto eu tava comendo, me veio aqui uma coisa que eu li. Acho que foi Lilian Passe que escreveu, talvez. Ou alguma outra jornalista que era de moda, hypada. E agora tá pegando mais a sustentabilidade, que trouxe essa coisa do movimento Eat the Rich, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos. E quando você falou da Tiffany, que daí você falou, ela não tá mais usando os diamantes e o ouro, diz que uma coisa que tá cafonérrima pra esse movimento, que só cresce, é o uso de metais e pedras preciosas que vejam a exploração. E aí eu fiquei pensando que será que essas tendências, elas estão agora dando uma intimada para que o mercado da moda realmente fique, se transforme num lugar mais sustentável, e talvez por isso essa ascensão dos brechós, esse boom de troca, essa coisa de vamos rever o estilo, será que tem a ver?
Eu acho que sim, acho que vem uma cobrança da sociedade sobre essa consciência de classe, consciência ambiental, né?
Uhum.
Porque Eu acho que quando você pede para uma pessoa que é muito rica cuidar, né, com o que ela está usando, é porque antes a gente não ligava para isso, ou se ligava, a gente não expressava, não era defendido, não era apoiado. Uhum. Né? Mas hoje em dia, com isso também tem um quê da difusão da informação mais rápido, né, da transparência. Vê alguém, fala lá que é super legal, não sei o quê, mas está carregando uma marca que está explorando, né, crianças ou pessoas adultas mesmo, né, que tem tráfico humano por trás. Então, eu acho que existe uma autocobrança que, às vezes, vem de uma... Nem que seja de uma direção de imagem da pessoa, né? Às vezes, ela não teria aquilo. Uhum. Se alguém não falasse para ela tomar cuidado. Mas é uma tendência, como você chamou, que eu acho que faz isso mesmo, o quiet luxury, né? Uhum. Aí tem que cuidar sempre com... Também acaba indo para uma distinção social... Também porque o que você deve ou não fazer e o que você pode ou não, né? Acho que as pessoas com mais grana e que se importam com esse status acabam também pegando códigos, ainda que mantenha elas distantes da maioria de nós, né?
Eu acho que mexer... A gente tem dois pontos, né? Eu digo porque eu tenho uma empresa sustentável, não é de moda, mas eu acho que são dois pontos que a gente precisa trabalhar em massa. É o A mais e o E. Uhum. Que daí as coisas convergem no meio do caminho, assim, né? Porque quem tá ali no meio é mais influenciado pelo que vem de baixo, pelo que vem de cima.
Né? Mas eu acho que hoje tem uma coisa que até ela cita nessa... Acho que foi um podcast que eu ouvi, e depois eu fui pesquisar mais sobre, ler mais o que ela tinha dito, que essa tendência, muitas das pessoas que continuam sustentando sua riqueza, né? Porque tem essa, a gente sabe... Sim. Da escala que é, mas assim, que continua sustentando porque promovem esse estilo de vida, e aí a classe E tá lá almejando esse tipo de produto, e aí mudou um pouco isso, e aí começa esse movimento que a classe AA, que é quem está lançando essa tendência do que deve se usar, porque é assim que funciona. Uhum. Acho que as tendências, depois eu quero que você fale. Uhum. Porque meio que a gente sabe, né? Existem, aqui tem os desfiles
um padrão idealizado.
O padrão do que, o que é lançado de tendência, de cor, de tudo. E aí a grande massa...
Segue
essa tendência. E aí parece que conseguiram inverter um pouco esse lugar, que daí vem esse quiet luxury, que chamam aí, justamente porque começaram a ser atacados nesse sentido de isso que é luxo pra você, pra mim não tem nada a ver com essa riqueza, e ainda você tá explorando os meus, assim.
É como as métricas de sucesso. Pensando nisso, Gabi, eu tenho uma pergunta. Existe uma forma da gente identificar o greenwashing na moda? Além das sacolinhas da Zara.
Posso pedir só pra ela explicar essa história da tendência antes?
Claro,
desculpe.
Óbvio.
Tá,
só porque
tudo bem.
São dois temas.
Essa tendência de cima pra baixo, ela acontece bem forte, ou essas tendências mesmo. Inclusive, tem gente que assalta, né, pra comprar coisa de... Né, coisa de... Tinha uma época que as pessoas matavam para pegar tênis de marca.
Relógio,
né? Relógio. Tem isso. E talvez nisso... até eu acredito que pessoas que conseguiram imitar os ricos, por exemplo, colocando ornamentos, né? Como joias, mesmo que falsas ou de verdade... Ou comprando bolsas, por exemplo, aí as pessoas mais ricas tendem a se distinguir, não comprando igual, e aí entra esse luxo quieto.
Quando virou pop, eu vou parar.
Eu faço visita no Pátio Patel com os meus alunos para ver o mercado de luxo, e eu já ouvi relatos de vendedores da Burberry que, por exemplo, um rapper usou lá um chapéu que eu chamava de cata-ovo, agora é bucket.
Chapéu do Amit.
E aí as pessoas, não vou comprar porque tal pessoa usou. Mas não é porque ela não gosta da música, é porque tal pessoa tem um estereótipo que não é da pessoa rica, uhum, né? Uhum. Então tem isso também. E ao mesmo tempo, tá bom?
Muito
é?
Bom.
Não, é? Vou levar pra casa.
Eu acho que você deveria.
Vou levar depois.
Não, falei, é que saco, né?
É ridículo, mas é, infelizmente.
Essa coisa também do excesso de marcas, né? Porque tinha uma época que, assim, era... pouquíssimo tempo atrás, era muito fácil você identificar uma peça falsificada. Uhum. E hoje já não é tanto. Hoje existem réplicas que até quem tá acostumadíssimo olha bem e pensa bem, mas será? Até etiqueta os caras falsificam interna. Então, ficou mais complexo. E eu vejo que saiu um pouco do que é realmente luxuoso você sair como um outdoor estampando marcas, né? As marcas é que tem que fazer um baita esforço hoje para a pessoa consumir e pagar caro naquela peça.
Sim, sim, concordo.
É. Na verdade, é tudo muito cafona, né?
Essa coisa da briga do status, a gente cai nisso sem querer, né? Uhum. Mas a moda, ela trabalha com isso, porque isso faz você ter que jogar fora aquilo que não estragou, que é a obsolescência percebida. Né? Que é você achar que aquilo está obsoleto, ou seja, não é mais bom, útil, não serve mais aquilo, mas na verdade não rasgou, não furou, ainda serve.
Você só não se identifica mais.
Psicologicamente você não identifica. Ou porque não lembra, porque tal pessoa não está usando, ou porque parece coisa de, sei lá, jacu, brega, pobre. Infelizmente... A gente tem esse lado podre nosso, né?
Total, total. Eu acho que o mercado da moda é um dos maiores geradores de resíduos do mundo, né?
Eu acho que é o segundo, o primeiro ou o segundo. No top 2, que é pouco.
Porque, e é um resíduo que, quando a gente não tá falando de um componente sustentável, altamente poluente em todos os aspectos. Porque até para você eliminar com uma queimada, não é funcional.
Não, nada. Mas você sabe que eu vi agora um projeto de um... É aqui do Brasil, paulistano, eu acho, acredito que sim, que ele tá transformando tecido em biodiesel.
Uau!
Bem legal.
Mas...
Quando será que vão matar ele?
Ele merece... Não, eu falei, esse cara merece... Ele tem que...
Porque ele tá ferindo duas grandes indústrias,
Mas a da moda, eu acho que
A da moda é do combustível fóssil.
É verdade.
Mas
o top 2 tá pegando.
Eu acho que o combustível fóssil é uma coisa, mas a moda, eu acho que pode ser até uma solução, uma saída...
É.
Porque é um negócio que pode ser ali, tá bom, então vamos circular, já que a gente não consegue.
E vamos usar o diesel, então, em vez de ferir o combustível fóssil em absoluto, vamos usar o diesel na fábrica para rodar as máquinas.
Sim.
Que seja.
Sim.
Né? Mas voltando ao greenwashing, isso. Eu fiquei curiosa, porque assim, como é que a gente realmente identifica uma marca que se intitula sustentável e, puta, mas não é bem isso.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho